Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 8 de outubro de 2025. Está começando o nosso Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e te faço companhia sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso giro de notícias.
É hora do giro de notícias.
E a gente começa o giro de hoje com notícia que mexe no bolso. A cesta básica de alimentos ficou mais barata em 22 capitais do país no mês de setembro. É o que aponta um levantamento feito pela Conab e pelo Diese. Claudimari Carvalho tem os detalhes dessa pesquisa.
O custo da cesta básica diminuiu em 22 das 27 capitais brasileiras no mês de setembro, segundo o levantamento divulgado nesta quarta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese. As maiores quedas ocorreram em Fortaleza, Palmas, Rio Branco, São Luís e Teresina. Já a maior alta foi registrada em Campo Grande. De acordo com a Conab, a redução reflete o efeito das políticas de abastecimento e de apoio à produção de alimentos. Entre os produtos que mais contribuíram para a queda estão o tomate, com recuo em 26 capitais, e a batata, que ficou mais barata em quase todas as cidades do Centro-Sul. O arroz também apresentou redução em 25 capitais, impulsionado pela boa safra nacional. Os menores valores médios da cesta básica foram observados em Aracaju, Maceió e Salvador. Já São Paulo registrou o maior custo do país. No acumulado do terceiro trimestre, 25 capitais tiveram queda nos preços. Fortaleza liderou o ranking com redução de quase 9%, seguida de São Luís, Recife e João Pessoa. Apenas Macapá e Campo Grande tiveram aumento no período. A pesquisa, fruto da parceria entre Conab e Diese, ampliou o monitoramento dos preços da cesta básica para todas as capitais brasileiras, reforçando as políticas nacionais de segurança alimentar e de abastecimento. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, comentou o resultado, que para ele é fruto da safra recorde e de políticas públicas. Vamos ouvir.
Aí está o resultado da super safra brasileira, a maior safra da nossa história, e também o resultado das políticas públicas. Quando o governo brasileiro oferece plano safra recorde, não faltou dinheiro para o financiamento agrícola, voltou o plano safra da agricultura familiar, juro subsidiado. Quem optar em fazer um financiamento no banco para produzir alimentos, o juro é 3% ao ano, e se produzir de uma forma agroecológica, o juro é 2% ao ano. O resultado é este: mais oferta de alimentos, preço mais justo, preço menor para quem consome. E o governo federal sempre muito atencioso com os homens e as mulheres do campo. Manter os agricultores estimulados a produzir, o resultado é este: grande safra agrícola, preço justo para os consumidores.
Agora, mudando de assunto, foi deflagrada hoje a Operação Nacional Proteção Integral 3, que identifica e prende criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes, praticados principalmente pela internet. Stefânia Lima.
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Nacional Proteção Integral 3. A ação combate crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes praticados principalmente pela internet. A operação ocorre de forma simultânea em todos os estados do país e conta com o apoio das polícias civis de 16 unidades da federação. Ao todo, são cumpridos 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva. Segundo informações iniciais divulgadas pela PF, a operação resultou em 55 prisões em flagrante, 2 apreensões de menores e 2 vítimas resgatadas. Mais de 600 policiais federais e 270 policiais civis participam da ação. A Operação Proteção Integral 3 faz parte de um esforço nacional no combate aos crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes. As outras duas fases ocorreram em março e maio deste ano. Segundo a PF, entre janeiro e setembro de 2025, foram cumpridos mais de 1.600 mandados de prisão de foragidos condenados por crimes sexuais. A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar e orientar o uso da internet por crianças e adolescentes. A orientação é conversar abertamente sobre riscos e ensinar como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
E durante uma agenda hoje em Luziânia, no estado de Goiás, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, falou da importância da integração de forças de segurança no país para desvendar esse tipo de crime. O ministro também comentou as novas tecnologias usadas na operação. Vamos ouvir.
A Polícia Federal desenvolveu uma ferramenta muito avançada que se chama Rapina e que inclusive está sendo colocada à disposição de outros países. Já temos inclusive um convênio com Portugal que está usando intensamente este instrumento, esta ferramenta cibernética que permanentemente patrulha o mundo virtual para flagrar, para detectar abusos contra as crianças e adolescentes.
Olha só, o ministro citou aí o sistema Rapina, né, que é um software de inteligência desenvolvido pela Polícia Federal Brasileira. É uma das principais ferramentas do país no combate a crimes cibernéticos graves. Tem tudo a ver com essa Operação Nacional Proteção Integral 3, né? Até porque a principal missão do sistema Rapina, que combate crimes cibernéticos, mas na verdade a principal missão é auxiliar a identificação e a repressão dos crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, ficando de olho na produção, no armazenamento e principalmente no compartilhamento via rede e a venda de material pornográfico infantil. O sistema Rapina é reconhecido como modelo de tecnologia investigativa internacional. Tem cooperação, como disse o ministro aí, com a Polícia Judiciária de Portugal, que se interessou pelo sistema e já está aprendendo lá, inclusive, metodologias de investigação utilizando o sistema. E internamente, aqui no Brasil, tem atuação, feito acordos, inclusive a Polícia Federal fazendo acordos aí com o governo do Distrito Federal e de Goiás. Veja bem essa situação aí, esse comentário do ministro foi feito exatamente em Luziânia, Goiás, né? Ele falando sobre o sistema Rapina. Isso é uma evolução neste combate à situação que é a internet. Como a gente costuma dizer aqui, a internet não é terra sem lei, não. Tem que ter lei, tem que ter fiscalização, mas para isso tem que ter tecnologia na ativa. Parabéns aí à Polícia Federal por esse sistema Rapina. E olha, o presidente Lula participou hoje da 6ª Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, um evento que mobiliza crianças, adolescentes, professores e escolas de todo o país, aqui pertinho de Brasília, lá em Luziânia, onde falou o ministro Ricardo Lewandowski. A ideia é ampliar as discussões sobre mudança do clima, proteção da biodiversidade no currículo escolar. Lucília Araújo conta pra gente.
O presidente Lula participou nesta quarta-feira da 6ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, em Luziânia, Goiás. Na ocasião, o presidente destacou a importância do protagonismo da juventude na proteção da biodiversidade e do enfrentamento das mudanças climáticas. O evento, que mobilizou cerca de 800 participantes, incluindo estudantes, professores e representantes de entidades, faz parte da preparação para a Conferência do Clima da ONU, a COP30, em Belém, e promove a inclusão de temas ambientais nos currículos escolares. Lula reforçou que a educação ambiental deve ser constante e integrada à cultura, e que crianças e adolescentes têm muito a ensinar aos adultos sobre cuidados com o planeta. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima destacou a redução do do desmatamento na Amazônia, Cerrado e Pantanal, e reafirmou o compromisso do país com o desmatamento zero até 2030. Segundo o governo federal, mais de 2 milhões e 200 mil pessoas foram mobilizadas em etapas municipais e estaduais, envolvendo escolas urbanas, rurais, indígenas e quilombolas, com foco na justiça climática e na formação de uma geração consciente e sustentável. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E nessa semana que antecede o Dia das Crianças, mais uma ação para a proteção infanto-juvenil. O presidente Lula sancionou a lei que aumenta a punição para quem entrega bebidas alcoólicas para menores de idade. Agora, quem cometer esse tipo de crime pode pegar de 2 a 4 anos de detenção. Cláudio Mário Carvalho explica.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que aumenta a pena para quem vender, fornecer ou entregar bebidas alcoólicas e outras substâncias que causam dependência em crianças e adolescentes. O texto também contou com a assinatura do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. O documento foi publicado no Diário Oficial da União. Atualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê punição para quem entrega produtos que causam dependência a menores de idade. Com a nova lei, o juiz poderá aumentar a pena conforme a gravidade do dano causado. A partir de agora, quem cometer esse tipo de crime pode pegar de 2 a 4 anos de detenção e o aumento da pena pode chegar a 50% do tempo previsto caso a substância seja efetivamente consumida por menores de 18 anos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Você entendeu aí, não pode nem entregar a bebida fechada para o menino, para o menor de idade. Que dirá se ele beber? Aí a pena aumenta, né? A justiça liberou o curso de medicina para assentados e quilombolas em Pernambuco. Quem tem as informações é Tcherena Guimarães, no boletim AGU Brasil.
Uma ação popular contestava o processo seletivo aberto pela Universidade Federal de Pernambuco para uma turma extra de graduação em medicina no campus Caruaru. Porém, a Justiça de Segundo Grau acolheu argumentos da Advocacia Geral da União e garantiu a continuidade do processo, que tem provas previstas para este mês. Trata-se de uma política pública voltada a formar médicos com vocação para atuar na área rural. Por isso, estavam aptos a se candidatar assentados da reforma agrária, integrantes de famílias beneficiárias do crédito fundiário, educandos egressos de cursos de especialização promovidos pelo INCRA, educadores que exerçam atividades voltadas às famílias beneficiárias, acampados cadastrados pelo Instituto e quilombolas. Trata-se de parceria entre a Universidade e o INCRA, que é o órgão executor do PRONERA, uma das mais bem-sucedidas políticas públicas de inclusão educacional do Brasil, criado há 27 anos, para apoiar projetos de ensino voltados ao desenvolvimento das áreas de reforma agrária, em diferentes níveis, da alfabetização à pós-graduação. A ação judicial, porém, questionava a resolução do Conselho Universitário da UFPE acerca desse vestibular e a legalidade do edital. Os autores alegavam, entre outros pontos, que a instituição de ensino teria extrapolado sua autonomia ao inovar na ordem jurídica e que o método de seleção geraria tratamento discriminatório e depreciativo. A Justiça de Primeiro Grau chegou a acolher o pedido, concedendo a liminar e suspendendo o processo de seleção dos alunos. A AGU então recorreu, defendendo a legalidade da política. Explicou como funciona o PRONERA e a importância de se ter profissionais que atuem no campo, atendendo a grupos marginalizados. Por fim, a AGU lembrou que o modelo para selecionar 80 alunos, que inclui análise curricular mais uma prova de redação, está amparado em lei e é o mesmo utilizado em outras seleções específicas da universidade para grupos historicamente vulneráveis, como o vestibular quilombola e o intercultural indígena. Decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região acolheu os argumentos da AGU e a liminar que suspendia o processo seletivo foi derrubada. De Brasília, Tcherena Guimarães.
Você sabe o que quer dizer Piracema? Quem mora perto do mar ou do rio sabe bem, né? Pois é, começou a Piracema, que restringe a pesca em todo o país para garantir que os peixes se reproduzam naturalmente. Pescar nesse período não pode, mas para o pescador não ficar na mão, o governo federal garante o seguro defeso. Stefânia Lima explica.
Começou a Piracema em todo o país. Durante este período de defeso, a pesca comercial fica suspensa por alguns meses para proteger os peixes e garantir o ciclo natural de reprodução. Só é permitida a pesca de subsistência, voltada à alimentação da família e dentro das regras definidas por cada estado. A palavra piracema vem do tupi e significa subida dos peixes. É o momento em que os peixes nadam contra a correnteza em busca de locais ideais para a desova. O ciclo varia de acordo com cada espécie e região, mas no Brasil costuma ocorrer entre setembro e março. De acordo com o Ministério da Pesca e Aquicultura, quem desrespeitar a regra comete crime ambiental e pode sofrer pena de detenção de até 3 anos e multa de até R$100 mil, com acréscimo de R$20 por quilo de pescado apreendido. Barcos, motores e equipamentos usados ilegalmente também são apreendidos. O Ministério ressalta que os pescadores artesanais têm direito ao seguro-desemprego do pescador artesanal, conhecido como seguro-defeso, que paga um salário mínimo por mês enquanto a pesca estiver suspensa. Para receber o benefício, o pescador precisa viver unicamente da pesca, estar cadastrado no Registro Geral da Atividade Pesqueira e ter a licença de pescador profissional, além de estar em dia com as obrigações legais. A partir de dezembro de 2025, também será necessário ter a Carteira de Identidade Nacional. A lista com os períodos de defesa em todos os municípios está disponível no site do Ministério, no endereço gov.br/mpa. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
Quase todo dia os noticiários que você acompanha apresentam dados do IBGE, não é? Afinal, é o instituto responsável pelo retrato do Brasil em números e estatísticas. E para que esses números? Para a gente saber sobre os rumos do país, para o governo definir a política ou as políticas públicas e muito mais. Eu falei tudo isso para contar para você que foi lançada hoje a versão digital do Anuário Estatístico do Brasil em 2025. A novidade é que depois de mais de 100 anos em versão impressa, o documento do IBGE agora passa a ser só virtual e acessível a todos. Lucília Araújo.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apresentou nesta quarta-feira a edição do Anuário Estatístico do Brasil, em formato totalmente digital. Pelo segundo ano consecutivo, a publicação é disponibilizada em hot site do portal do IBGE, marcando o fim definitivo da versão impressa, iniciada em 1908. De acordo com o Instituto, a digitalização do anuário torna o acesso aos dados mais ágil, interativo e acessível para pesquisadores, jornalistas, estudantes e cidadãos. O anuário reúne informações de diversas pesquisas, como o censo demográfico, as estatísticas do registro civil, a pesquisa industrial anual, dados agropecuários, informações do Cadastro Central de Empresas, índices do comércio varejista e agregados macroeconômicos do Sistema de Contas Nacionais. O IBGE reforça que a edição digital mantém a tradição de oferecer uma visão abrangente do país em relação a aspectos como território, população, indústria, serviços, preços, custos e salários. Além disso, inclui um glossário interativo com conceitos e referências das fontes utilizadas. Para acessar o Anuário Estatístico do Brasil, basta clicar em anuario.ibge.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E também tem novidade na saúde e na pesquisa clínica, com a sanção de 2 leis. Ladimir Filipim tem os detalhes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou 2 leis que alteram o funcionamento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Uma regulamenta a Lei de Pesquisa Clínica, voltada à inovação e atração de investimentos, e a outra cria o programa Agora Tem Especialistas, que amplia o atendimento especializado por meio de carretas móveis. O programa Agora Tem Especialistas busca reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias de média e alta complexidade no SUS. Como parte da iniciativa, 28 carretas de saúde da mulher vão atuar em 22 estados, principalmente em regiões de difícil acesso e com menor estrutura de saúde, incluindo áreas da Amazônia. As unidades móveis oferecem mamografia, ultrassonografia, mamária bilateral, punção e biópsia de mama, colposcopia, biópsias do colo do útero, ultrassonografia transvaginal e pélvica, além de consultas médicas presenciais e teleconsultas. Em outra frente, a Lei da Pesquisa Clínica regulamenta estudos para avaliar medicamentos, testes diagnósticos, procedimentos e terapias com foco na segurança e na eficácia dos tratamentos. Da Agência Rádio Gov Brasília, Vladimir Filipim.
A imunização tem alcançado cada vez mais indígenas, principalmente os que vivem em comunidades de difícil acesso. Foram mais de 70 mil doses contra doenças como hepatite, sarampo e caxumba, por exemplo. Lucília Araújo tem as informações.
O Ministério da Saúde aplicou mais de 70 mil doses de vacinas durante o mês de vacinação dos povos indígenas 2025. O número superou o resultado do ano anterior. Segundo a pasta, a ação alcançou 57 mil indígenas em todo o país, com foco em comunidades de difícil acesso. A iniciativa foi realizada nos 34 distritos sanitários especiais indígenas, com o apoio de embarcações, helicópteros e aviões, e contou com o trabalho de mais de 3 mil profissionais de saúde. Foram aplicadas vacinas contra hepatites, sarampo, rubéola, caxumba, febre amarela, influenza, HPV, Covid-19, entre outras do calendário nacional. O governo federal destacou que o esforço reforça o compromisso com a proteção da vida e a promoção da saúde nas aldeias. Além das vacinas, a mobilização levou atendimentos médicos e ações de prevenção a quase 1000 aldeias, ampliando o acesso dos povos indígenas a serviços essenciais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E tem recursos federais para que os municípios ampliem as ações com plantas medicinais e fitoterápicos. Ao todo foram destinados 30 milhões de reais. Vladimir Filipim.
O Ministério da Saúde destinou mais de 30 milhões de reais a 1.304 municípios de todo o país para ampliar o uso de plantas medicinais e fitoterápicos no Sistema Único de Saúde, o SUS. O repasse foi feito em parcela única diretamente aos fundos municipais de saúde. A iniciativa tem o objetivo de fortalecer o acesso a tratamentos naturais com qualidade e segurança, além de incentivar os municípios a integrarem a fitoterapia aos serviços de atenção básica. Os recursos foram direcionados a cidades que já registram o uso de fitoterápicos na Base Nacional de Dados da Assistência Farmacêutica do SUS. A medida reconhece o esforço dos gestores locais e busca consolidar práticas terapêuticas baseadas em produtos naturais. Com a ampliação dessa política, o Ministério pretende estimular a pesquisa e o cultivo de plantas medicinais, valorizar saberes tradicionais, promover o uso sustentável da biodiversidade e ampliar as opções de tratamento disponíveis à população. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E agora uma última informação que serve de alerta, hein? A AGU derrubou um site falso que oferecia vagas de emprego nos Correios. Brenda Lima tem essas informações no Boletim AGU.
A Advocacia Geral da União conseguiu derrubar, por meio de notificação extrajudicial, um site falso que prometia vagas de emprego com salários a partir de R$ 3.600 para trabalhar nos Correios. A página estava hospedada na empresa de domínio GoDaddy, localizada nos Estados Unidos. Ela foi notificada e deu andamento à remoção do conteúdo enganoso. Os interessados nas vagas preenchiam um formulário com dados pessoais e eram direcionados para o pagamento de uma taxa de R$ 83. Os criminosos simulavam o site do Ministério do Trabalho e Emprego com a logomarca do governo federal. Ao identificar a página fraudulenta, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência encaminhou o caso para a AGU, que derrubou o site falso pela atuação da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, criada pela Advocacia Pública para combater desinformação sobre políticas públicas. Na notificação, a AGU sustentou que o referido site representava risco aos cidadãos brasileiros que compartilhavam seus dados e realizavam pagamentos, acreditando se tratar de concurso público, que, na verdade, não existia. Além disso, indicou que, abre aspas, tal conduta, fecha aspas, além de violar direitos constitucionais, pode configurar crime de estelionato na modalidade fraude eletrônica. De Brasília, Brenda Lima.
O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de um ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos ouvir a previsão do tempo em todas as regiões do país para esta quinta-feira, 9 de outubro. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta quinta-feira, 9 de outubro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Brasília, no Distrito Federal, faz um sol bonito ao longo do dia. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 31 graus. A umidade do ar varia de 70 a 20%. Em Cuiabá, no Mato Grosso, a quinta-feira fica ensolarada. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 33 graus. A umidade relativa do ar oscila de 80% a 40%. Região Nordeste. Recife, Pernambuco, apresenta o céu nublado até o início da noite. Na capital do Frevo, a temperatura oscila de 24 a 30 graus. A umidade do ar vai de 90% a 60%. Ituaçu, na Bahia, canta parabéns para você com sol durante a tarde. Os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 30 graus. A umidade do ar varia de 100 a 40%. Região Norte. Porto Velho, Rondônia, atravessa o dia com nuvens brancas sobre a paisagem. Na Pérola da Madeira, a temperatura mínima é de 23 e a máxima 33 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 30%. Boa Vista, Roraima, tem pancadas de chuva pela manhã. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 31 graus. A umidade do ar varia de 98 a 68%. Região Sudeste. Em Vitória do Espírito Santo, uma chuvinha fina refresca a metrópole. A temperatura mínima é de 19 e a máxima 26 graus. A umidade do ar vai de 90 a 70%. Itabira, nas Minas Gerais, celebra aniversário com chuva no período da noite. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 27 graus. A umidade do ar oscila de 90 a 50%. Região Sul. Em Curitiba, Paraná, a quinta-feira é de chuva e baixas temperaturas. Os termômetros registram mínima de 12 e máxima de 13 graus. A umidade do ar marca de 100 a 90%. Campina das Missões, no Rio Grande do Sul. Assopra velhinhas com o dia claro e o céu azulado. A temperatura mínima é de 14 e a máxima de 25 graus. A umidade do ar oscila de 95 a 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 9 de outubro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filippin.
Olha aí, aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário neste dia 9 de outubro. Parabéns para Ituaçu, na Bahia, Itabira, em Minas Gerais, e Campina das Missões, no Rio Grande do Sul, que completam mais um ano amanhã. E vamos embora aqui, abrir o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Ituaçu, na Bahia, a economia é impulsionada pela agropecuária, pequena produção, né, de café, feijão, banana. E lá tem a atuação do governo na infraestrutura. Programa Luz para Todos. Aliás, o governo, o presidente está lançando aí um programa social da taxa de social de energia hoje, né? E o programa Luz para Todos continua na ativa. Lá em Ituaçu foram feitas 29 novas ligações até agosto de 2025 para o programa Luz para Todos. E o novo PAC Seleções tem 3 empreendimentos sendo realizados em Ituaçu. 2 na área de educação, uma creche escola e educação infantil e um ônibus escolar zerado que foi comprado lá para o pessoal de Ituaçu e também uma unidade básica de saúde UBS construída por lá. E ainda tem mais, Minha Casa Minha Vida, 40 moradias, só que essas são obras que estavam paralisadas. Minha Casa Minha Vida abandonada lá em Ituaçu, aí a partir de 2023 o governo federal retomou essas obras, deu lá uma suplementação de R$1 milhão e entregou então 40 moradias no Minha Casa Minha Vida para o pessoal de Ituaçu, na Bahia. Itabira, em Minas Gerais, já foi terra do ouro, terra de minério de ferro também por lá. Hoje a cidade vive mais de serviços, né? Mas ainda há alguns probleminhas lá de exploração da natureza, olha só. O IBAMA fez aí agora em setembro de 2025 9 ações fiscalizatórias no município e o que que deu? 8 infrações. Só um escapou. 9 ações fiscalizatórias do IBAMA, 8 infrações ambientais, no valor de R$117 mil em multas e 3 embargos ambientais, 3 áreas que vão ter que ficar paralisadas lá até a natureza se recuperar completamente. Campina das Missões, no Rio Grande do Sul, desenvolve a sua economia basicamente na zona rural, pequenas propriedades, mão de obra familiar. É hora da gente olhar aqui o Plano Safra. Com certeza, muita gente da agricultura familiar contando com esse apoio, né? São 743 contratos, R$57 milhões concedidos pelo governo federal, sendo que 54 contratos são no grande negócio, o agronegócio, ficando aí com 9 milhões, mas 48 milhões ficaram então para a agricultura familiar em 689 contratos em Campina das Missões pelo PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura Familiar. Você também pode saber como o governo federal chega na sua cidade. É só procurar na internet gov.br/comunicabr. E você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h33.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. E no Momento Entrevista de hoje vamos conversar com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, que fala sobre a pensão especial para os órfãos do feminicídio, regulamentada na última semana. E também sobre a campanha do Outubro Rosa para a Saúde da Mulher e os resultados da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Vamos ouvir.
Ministra, um decreto, então, criou a pensão especial para os filhos e dependentes menores de 18 anos, órfãos, em razão do crime de feminicídio. Como é que vai funcionar o pagamento dessa pensão? Por quanto tempo eles têm direito? Quem vai pagar? Como é que vai funcionar tudo isso?
Bem, é até 18 anos, né, para filhos e dependentes. Se forem estudantes, estende para até 24 anos. É vitalício e deve ser requerida junto ao INSS, o meu INSS é digital ou presencialmente nas agências do INSS. E essa medida entra em vigor a partir de 60 dias pós a publicação do decreto.
Que vai dar ali mais ou menos no mês de dezembro,
dezembro,
né?
Início de dezembro, provavelmente, sim.
Pois é, o decreto também define os requisitos, né, para a concessão do benefício. Quais são esses requisitos, ministra?
CPF e inscrição atualizada no Cade Único, que deve ser atualizado a cada 24 meses. Então, quem faz essa atualização são os CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, ou se, às vezes, tem municípios que têm um local específico para o cadastro único. Então, é só a população procurar, no caso, esses filhos, famílias, enfim, os responsáveis que farão apresentarão e farão essa comprovação. E depois entrar no site ou ir presencialmente nas agências do INSS.
Então, para solicitar, vamos só deixar mais claro aqui para quem está nos ouvindo nesse momento, quem teve essa tragédia familiar, né? Porque isso. O feminicídio, ele é uma tragédia que afeta as famílias de maneira até mais ampla, né, ministra?
Sim.
Quem passou por essa tragédia familiar, está aí cuidando nesse momento, né, dos filhos dessas mulheres assassinadas, deve, então, o primeiro passo é reunir a documentação e, em seguida, procurar entrar no site do INSS,
isso? Entrar no site do INSS, no meu INSS, ou presencialmente numa agência do INSS. Claro que essa é uma medida de proteção e de absoluto direito, né, para filhos ou dependentes até 18 anos, ou, se for estudantes, até 24 anos.
Atestado de óbito e certidão de nascimento?
CPF, inscrição atualizada do Cade Único e, certamente, a certidão de óbito.
Ah, sim. Importante isso porque, sim, a pensão é para crianças que estão em famílias de baixa renda, né?
Exatamente.
A renda mensal necessária é um quarto...
Um quarto do salário, meio salário mínimo por pessoa da família.
Por pessoa da família.
As famílias que se cadastram no Cadastro Único, elas precisam ter... O mínimo é meio salário mínimo por pessoa da família.
Ministra, estamos no Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama e a promoção do diagnóstico precoce. Quais ações vão ser realizadas para garantir o acesso a exames e a vacinação de mulheres e meninas?
Bem, primeiro uma mudança importante. O que antes era o exame ofertado da mamografia para quem tinha de 50 a 69 anos, isso reduziu para a faixa de 40 a 50 anos. Então, a partir de 40 anos, todas as mulheres têm o direito de procurar as unidades básicas de saúde e de fazer a sua mamografia. Nós sabemos que um diagnóstico precoce, ele previne o câncer de mama, inclusive também, né, o câncer de colo uterino. E também, a medida, ela vai ter outras ações, como a vacinação de HPV para meninos e meninas de 9 a 14 anos, o exame Papanicolau para mulheres de 25 a 64 anos e a mamografia, como eu disse, regular, né, para todas as mulheres a partir de 40 anos. Então, é uma
agora
medida
a novidade,
também...
Né? A partir dos 40 anos.
Essa é a novidade, a partir que outro dia o ministro Padilha anunciou. Essa é a novidade, né? E é muito importante porque sempre que a gente faz prevenção, a gente evita um mal maior.
Agora, ministra, a senhora falou na vacina do HPV, é importante a gente lembrar também que a vacina do HPV está na campanha de multivacinação do Ministério da Saúde nesse momento. Então, tá super fácil levar as suas meninas e meninos a partir de 14?
De 9 a 14 anos.
De 9 a 14 anos.
A partir de 9 anos. Então, é muito importante que todas as escolas do Brasil... Né, que todos os espaços comunitários, públicos, se faça essa campanha para estimular que, de fato, as famílias, né, e as crianças possam ter acesso a essa vacinação.
E vai durar todo o mês de outubro, evidentemente.
Todo mês de outubro, sim, sem dúvida.
Muito bem, vamos mudar de assunto, ministra, para falar da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que aconteceu recentemente. Eu queria que a senhora comentasse, então, um pouco dos resultados, porque foi um ambiente de debate importante aí desse tipo de política pública, né?
Exatamente. Foram 3 dias de muito debate, com a presença de mais de 6 mil mulheres na abertura, com a presença do presidente Lula, de muitas ministras e ministros, de 4 governadores, de deputados, de parlamentares, enfim. E foi muito importante a presença das mulheres, porque esse ano nós lançamos as conferências livres, além das conferências municipais e estaduais que todos os estados fizeram, com 1.500 mulheres participando, e nelas foram tiradas as representantes para a nacional. Mas, além disso, nós permitimos, nós incentivamos que as mulheres se reunissem. Mulheres, conferências livres de mulheres indígenas, de idosas, de jornalistas, de sindicalistas, de catadoras de material reciclável, enfim. Fizeram as conferências, nós tivemos 1.274 mulheres que nós bancamos a vinda delas para a conferência. Foram 3 dias, mesas importantíssimas de articulação federativa, mesas que trataram sobre a violência, sobre todo tipo de prevenção, mesas que falaram da autonomia econômica, que falaram da importância da aplicação da lei de igualdade salarial. E aí, uma das propostas aprovadas como prioridade foi a instituição de um sistema nacional de política para as mulheres, ou seja, que o nível federal, estadual e municipal se articule, se integre, planeje, de fato, um trabalho permanente com as mulheres de cada município desse Brasil. Somos 110 milhões de mulheres no Brasil.
E no evento foi lançada a plataforma Data Mulheres. Qual é o objetivo dessa ferramenta, ministra?
Bem, o Data Mulheres, ele é um instrumento, né? Uma tecnologia que vai agregar dados sobre igualdade de gênero, e a gente sabe que nenhuma resposta boa é dada, nenhuma solução de um problema, de um fenômeno, nós temos sem ter informações. Então, o Data Mulheres, que vai funcionar a partir do Ministério das Mulheres, mas nós queremos fazer parceria com as universidades, com estados que já têm observatórios importantes, não é? Para que a gente aprimore esses dados, essas informações. Informação é sempre um problema, né? Um dilema, porque cada um vai dando um número e a gente às vezes fica inseguro nisso. E o Data Mulheres vai, né, cuidar muito de que, com o IBGE, com o IPEA, com tantos outros núcleos de pesquisas e estudos, também do Senado, da Câmara Federal, fazer com que nós tenhamos bons dados, dados atualizados, para orientar os planejamentos, tanto do nível federal, estadual e municipal. Nós saímos dessa conferência com essa responsabilidade. Nós vamos elaborar um plano nacional de política para as mulheres até o ano que vem. E aí começa agora uma nova metodologia de participação das mulheres, porque nós queremos ouvir a todas.
Ouvimos a entrevista da ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Riacho do navio corre pro Pajaú, o rio Pajaú vai despejar no São Francisco, e o São Francisco vai bater no meio do mar.
Ei, hoje, 8 de outubro, é o Dia do Nordestino, criado por uma lei municipal do estado de São Paulo, e a gente não poderia deixar passar em branco, né? A data é uma homenagem ao poeta popular, compositor e cantor cearense Patativa do Assaré, que morreu em 2002, aos 93 anos de idade. Bem vividos, né? Nascido em 1909, foi mais tarde que Antônio Gonçalves da Silva adotou o nome Patativa, que compara a beleza de sua poesia ao canto da ave nordestina. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, que é nordestina, também destacou a data nas redes sociais. Ela falou que o Nordeste é inspiração e futuro, e que de cada canto dessa terra vem talento, resistência e amor pelo Brasil. Parabéns para o nosso Nordeste maravilhoso. Vai, aproveita aí para mandar um alô para os parceiros da Rádio Gov. Aquele abraço para a Rádio BM Web. Rádio BM Web lá de Boca da Mata, em Alagoas, ligada aqui com a gente. Um alô também para a Rádio Local SIVB, em São Lourenço da Mata, Pernambuco. Valeu pela parceria, parabéns pelo Dia do Nordestino aí, hein? E vou mandar aqui, aproveitando, um forte abraço também para a Rádio Modão FM, que fica em Atibaia, São Paulo. Atibaia ligadinha aqui no Assunto Federal pela Modão FM. Quer participar aqui do nosso programa também? É só mandar a palavra assunto para o nosso WhatsApp, assunto. Manda aí um WhatsApp para 6199-645-7037. 6199-645-7037.
Sem notícia das terras civilizadas.
Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas.
Riacho do navio.
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 Estando lá no cinto frio.
O Brasil é um país soberano que sabe dialogar, mas sem baixar a cabeça. E diante das ameaças à nossa economia, nós temos o Plano Brasil Soberano. Serão 30 bilhões de reais em crédito para empresas impactadas que se comprometerem a preservar os empregos. Também já abrimos 400 novos mercados pelo mundo. Tudo para proteger nossa economia e o povo brasileiro. Nosso setor produtivo não vai perder a sua força e a nossa gente vai seguir em frente. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
E agora a gente traz para você a segunda matéria especial sobre os 35 anos do SUS. Hoje você vai saber mais sobre os atendimentos especializados. Reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias com especialistas está entre as prioridades do governo. Quer saber como? Agora, na reportagem de Cleide Lopes e edição de Natália Koslick.
Os casos que não podem ser resolvidos nas unidades básicas de saúde são encaminhados aos serviços especializados disponibilizados pelo SUS. Foi na rede pública que a paraense Alice Barroso descobriu um câncer de mama em 2023 e realizou todo o tratamento, passando por cirurgias e quimioterapia.
Se não fosse o SUS, eu não estaria aqui contando essa história, porque tudo é muito caro, remédio muito caro, cirurgia muito caro, as medicações muito caro. Só Deus e o SUS para nos ajudar.
Diminuir o tempo de espera dos pacientes por serviços especializados e zerar as filas estão entre as prioridades do governo. Para isso, foi criado o Agora Tem Especialista. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou algumas das principais especialidades que o programa abrange.
Criamos o Agora Tem Especialistas para reduzir o tempo de espera por exames, diagnósticos, tratamentos e cirurgias em áreas estratégicas, como oncologia, ginecologia, saúde da mulher, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia.
Uma das estratégias do programa Agora Tem Especialista é a realização de mutirões para desafogar a demanda por exames, consultas e cirurgias pelo SUS. A iniciativa é realizada em parceria com os hospitais universitários de todas as regiões do país. O presidente da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Arthur Chiouro, fez um balanço das ações.
Foram mais de 480 mutirões realizados em cada um dos hospitais de janeiro a agosto desse ano, o que aumentou em mais de 38 mil cirurgias realizadas em relação ao ano passado, só nesse período. Só que nós estamos fazendo também os dias E, em que os 45 hospitais juntos mobilizam as equipes, os residentes, os professores de medicina de enfermagem, os alunos de graduação e procuram ampliar ainda mais a oferta fazendo mutirões de todas as especialidades.
Um novo mutirão está marcado para dezembro, com envolvimento de todos os hospitais da rede EBSER. Além disso, nesse mês de setembro, 322 novos médicos especialistas começaram a atuar em 156 municípios localizados nas cinco regiões do país. Para a distribuição das vagas, foram priorizadas as regiões com o número de especialistas abaixo da média nacional. Reportagem Cleide Lopes.
Assunto Federal. Momento Serviço. O Ministério da Educação anunciou 5 mil vagas em novos cursos de tecnologia que serão ofertadas em universidades federais pelo SISU 2026. O Boletim MEC traz as informações.
O ministro da Educação, Camilo Santana, participou nesta terça-feira, 7 de outubro, da 5ª Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica, em Brasília. Com o tema Juventudes que Inovam, Brasil que Avança, ele visitou estandes com mais de 400 projetos desenvolvidos por 63 instituições em todo o Brasil. Na cerimônia de abertura, o ministro Camilo Santana anunciou vagas já para este ano em novos cursos de tecnologia nas universidades federais. Escuta só.
Portanto, nós já vamos ofertar agora no novo Enem novos cursos nas nossas universidades. Serão 5 mil novas vagas em universidades e institutos federais de novos cursos conectados com esse novo mundo da tecnologia, da inovação, da ciência, da tecnologia no mundo de hoje. Portanto, presidente, além disso, nós vamos abrir um edital para fortalecer chamado aceleração do núcleo de inovação tecnológica nas nossas universidades, com recursos, com capacitação, conectando ciências às empresas e à sociedade.
O ministro da Educação também destacou os investimentos na educação profissional e tecnológica, com a criação de mais de 100 novos institutos federais e a melhoria nas unidades já existentes. Este ano, a 5ª Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica acontece em meio à celebração dos 116 anos do ensino técnico no Brasil. O evento é aberto ao público e conta com uma programação diversa até a próxima quinta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha.
Aqui vamos ter mais de 1.400 projetos apresentados. Todos os institutos federais do Brasil estão presentes aqui nesse encontro, nessa semana, para mostrar o que há de mais moderno, de inovação, de tecnologia. 90% da pesquisa realizada nesse país é feita pelas nossas instituições públicas e, na grande maioria, pelas nossas universidades e institutos federais em todo o Brasil. Defender um país soberano é defender a educação, a ciência e a tecnologia.
Para saber mais informações, acesse nossas redes e o nosso portal gov.br/mec. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Reportagem Lorena Coelho.
E atenção, 177 mil famílias devem devolver 478 milhões de reais aos cofres públicos por receberem indevidamente o auxílio emergencial, aquele benefício da época da pandemia. Érica Braz tem os detalhes no boletim do MDS.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome tem notificado desde março deste ano as pessoas que receberam indevidamente o auxílio emergencial pago durante a pandemia de Covid. Essas pessoas devem devolver os valores recebidos, que somam mais de 478 milhões e 800 mil reais. Segundo o MDS, 177.400 famílias têm valores a ressarcir à União. A coordenadora-geral de Pagamento e Controle do MDS, Raquel Araújo, convida os notificados e aqueles que têm dúvidas sobre o ressarcimento do auxílio emergencial a acessarem o site Vejae, V-E-J-A-E.
Para as pessoas que possuem pendência, né? Lá está explicando o motivo da irregularidade, qual foi o apontamento feito. Lá permite contraditório em ampla defesa, então a pessoa pode apresentar a sua defesa, apresentar o seu recurso, ou até mesmo fazer diretamente o pagamento, né? O pagamento é via Pix, cartão de crédito, boleto. Lembrando que pode ser parcelado em até 60 vezes, com a parcela mínima de R$50 e não incide cobranças de juros ou de multa.
Estão fora do processo de ressarcimento os beneficiários do Bolsa Família inscritos no Cadastro Único, quem recebeu valores inferiores a R$ 1.800 e quem tem renda familiar per capita de até 2 salários mínimos ou renda mensal familiar de até 3 salários mínimos. A devolução dos valores deve ser feita nos casos em que foram identificadas inconsistências, como vínculo de emprego formal, recebimento de benefício previdenciário e renda familiar superior ao limite legal. Raquel Araújo aponta que os notificados podem, se for o caso, apontar possíveis fraudes.
Também tem a questão da denúncia de fraude, que são as pessoas que não reconhecem o recebimento do auxílio, nunca recebeu esse valor e ela também pode estar lá denunciando uma possível fraude que foi feita no seu nome.
As notificações para quem deve ressarcir o pagamento indevido são enviadas por SMS, WhatsApp, e-mail e aplicativo Notifica. O não pagamento dentro do prazo pode resultar em inscrições na dívida ativa da União e no cadastro informativo de créditos não quitados, o CADIM, além da negativação em órgãos de proteção ao crédito. Importante ressaltar que o MDS não envia links nem boletos de cobrança por e-mail, SMS ou WhatsApp. A consulta deve ser feita exclusivamente pelo site oficial gov.br/mds. Reportagem Érica Brás.
Você sabia que tem um canal exclusivo da Defesa Civil com estados e municípios? É o Fala DC, que completa um ano com mais de 300 atendimentos a defesas civis. A Mariana Leite tem os detalhes no Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
O Fala DC, canal de atendimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais às Defesas Civis, completou um ano de funcionamento. Por meio dessa ferramenta, os órgãos municipais e estaduais podem fazer pedidos de manutenção da rede observacional, solicitar realocação de equipamentos e comunicar problemas de acesso aos dados e ao mapa interativo da unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. De acordo com os dados, a ferramenta recebeu mais de 300 chamadas neste primeiro ano de funcionamento. A analista de Ciência e Tecnologia do SEMADEM, Fernanda Aguiar, fez um balanço sobre a plataforma.
A gente estava discutindo os requisitos que essa plataforma teria que ter, o que era importante para nós, para fazer esses atendimentos, quais seriam as características que essa plataforma teria que ter. Então, quando finalmente a gente conseguiu materializar esse canal de atendimento, o Fala DC, foi realmente uma grande vitória. A gente fez um dever de casa antes, né, de realmente traçar esses requisitos. E de fato, facilitou bastante os nossos atendimentos, trouxe confiança aí de saber que as informações não se perdem. É um canal que facilita a troca aí de mensagens, então foi muito positivo.
Anteriormente, o SEMADEM recebia os pedidos por meio do Fala BR, canal de ouvidoria do governo do Brasil, que apesar de ser uma grande inovação no atendimento ao cidadão, não atendia às especificidades das defesas civis. Fernanda Aguiar detalhou como o Fala DC funciona.
A Defesa Civil abre um pedido, ela pode anexar imagens, documentos, ela pode enviar isso ao SEMADEM, ela tem um cadastro ali, se for necessário depois, mesmo tendo encerrado o protocolo, a gente ainda consegue acessar o cadastro dessa Defesa Civil e fazer um contato para reabrir esse chamado, se for necessário. Tudo isso fica na plataforma, nunca é apagado, a gente consegue consultar, a gente consegue levantar todo o histórico de atendimento com uma Defesa Civil. Então, e além do mais, fica prático. A gente consegue também ver qual servidor fez um atendimento, se a gente precisa depois falar com esse servidor para pegar uma informação sobre um atendimento que foi feito. Então, é muito fácil visualizar todas as informações e, com isso, gerir mesmo tudo que for relativo aos atendimentos.
Para consultar o Fala DC, as defesas civis podem acessar diretamente o site da plataforma no faladc.semadem.gov.br. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Está na hora, vamos receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, trazendo em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Oi, Luciano, boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes da Rádio Gov. Hoje eu vou ser rapidinha, viu, Luciano, que ontem eu tinha muito tempo aqui, estava tranquila.
Hoje está fechando o programa.
Então vamos lá, a gente vai falar muito de saúde hoje na Voz do Brasil, porque a gente vai ter a terceira e última reportagem da nossa série especial sobre os 35 anos do Sistema Único de Saúde. Ela vai falar das inovações, das novas tecnologias que são incorporadas no SUS, do futuro mesmo, né? Do Sistema Único de Saúde. E também porque ontem o presidente Lula sancionou um monte de coisa relacionada à saúde, entre elas o Agora Tem Especialistas, né? Que é um programa que já está funcionando por meio de medida provisória, mas agora virou lei. Junto com essa sanção, ele também anunciou as carretas de saúde da mulher, que vão sair por aí atendendo 22 estados do país para levar exame, consulta, procedimentos, né? Procedimentos mais simples, que vão fazer todos na área de saúde da mulher. E também uma nova lei que trata de pesquisa clínica. A gente lembra aí que na época da pandemia, uma das dificuldades que se tinha para tratamentos, para vacina, era o tempo que as pesquisas clínicas, né, precisavam para serem aprovadas e tal. Essa lei basicamente reduz o tempo para que as pesquisas clínicas possam resultar ali efetivamente na vida das pessoas.
Todos os detalhes hoje na Voz do Brasil.
Daqui a pouquinho eu e você em todas as rádios do país.
Até lá, valeu Mari, obrigado. E está chegando ao final o nosso Assunto Federal. Volto amanhã às 16h. E espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você, hein? Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.